Vereador Sargento Alberto, vereador Hamilton Filho, vereador Lisier, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura do texto bíblico.
Na minha angústia, invoquei o Senhor. Sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ouviu ele a minha voz. O clamor que eu fiz chegou aos seus ouvidos. Salmo 18, versículo 6. Síntese da 27ª sessão ordinária.
Abro o pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre secretário.
Síntese da ata da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de abril de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora de metal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, pelo vereador usar a palavra para o Ederson Lopes, que usou a palavra para repercutir sobre a visita que fizeram na ABGEL, caso de recuperação em Anápolis. Outro assunto tratado pelo vereador foi que realizaram a primeira parte do treinamento de capacitação e atendimento de dependentes químicos e familiares. E, por último, o vereador comentou sobre audiência pública para tratar das casas de recuperação em Anápolis. Paulo de Lima utilizou o pequeno expediente, abordando o assunto do aumento do ponto de táxi, e convidou a todos para a audiência pública que realizará no dia de hoje, dia 17 de abril de 2013. Outro assunto tratado pelo vereador foi a questão dos flanelinhas, dizendo que não é contra os flanelinhas, só querem que eles sejam regularizados. O terceiro vereador foi o Gleio Martins, que iniciou sua fala para comentar a reunião que participou no dia de ontem na Feira Artesana. Outro assunto trazido pelo vereador foi a visita à ABGEL. O vereador falou ainda de visita ao secretário Clodovil Reis, onde foram esclarecidas questões relativas ao Taboracos. Quarto vereador José, o pequeno expediente, foi Ali Rosa da Silva, que falou em seu pronunciamento sobre as casas de recuperação, fazendo um breve comentário sobre esse assunto e agradecer a todos os vereadores pela participação à frente desse trabalho. No grande expediente, o primeiro vereador a palavra foi Pedro Mariano, autor da propositura que homenageou a Rádio São Francisco de Anápolis. Fez discurso sobre a emissora, que ficará registrado nos anais da casa. Mauro José Severiano usou a tribuna para parabenizar a Rádio São Francisco. O vereador fez ainda um breve comentário sobre a mesma, que ficarão registrados. Encerrou sua fala, ratificando seu amor pela emissora. Outro vereador usou a tribuna, o grande expediente, foi Jackson Charles, que fez pronunciamento sobre o forte odor na cidade de Anápolis e finalizou sua fala dizendo que temos que reunir esforços para resolver o problema. O último vereador a usar a palavra foi o Márcio Vestres, que relatou sua visita à Secretaria de Obras, onde visitou o secretário Clodovil Reis e comunicou que este mês vai iniciar as obras do viaduto Daia. O vereador fez um breve relato sobre as obras que serão concluídas, finalizou sua fala dizendo que vários fins de secretaria e seus ofícios estão sendo atendidos. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro dia 6 em horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Correspondência do gerente-geral da Caixa Econômica Federal, agência Mozart Soares, que encaminha informação de celebração de contrato de repasse ao município de Anápolis para a reforma do estado de Zonas Duarte. Comunicado da Caixa Econômica Federal, agência Mozart Soares, que notifica crédito de recursos financeiros para a construção da Praça dos Esportes e da Cultura. Correspondente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que encaminha informação sobre liberação de recursos financeiros para garantir a execução de programas. Comunicação da Secretaria Nacional de Assistência Social, que encaminha informação da liberação de recursos financeiros destinados ao custeio de ações e serviços sociais e assistenciais. Comunicação, Secretaria Municipal de Emprego e Renda, que encaminha relatório do CAGED, Empregos Formais de Anápolis, de março de 2013. Comunicação, Secretaria Municipal de Educação, que encaminha informação, que se encontra em anexo, sobre o processo de licitação da construção do CMEI da Vila Fabril, em resposta ao requerimento do novo vereador Lisieiro José Borges. Correspondência, Secretaria Municipal de Educação, encaminha informação que a Escola Municipal João Amélio da Silva, o CMEI Dona Iris Araújo de Machado e a Escola Municipal José de Assis também fazem parte da reforma e expiação. Na Escola Batista Esperança e Escola Municipal Raimundo de Oliveira Passos, providências serão tomadas para a contratação de professores em resposta ao requerimento da vereadora Geli. Correspondência da Municipal de Educação. Encaminha informação de implantação de projeto junto ao FNDE para a construção de uma escola no bairro residencial Under, em resposta ao requerimento do Sargento Pereira. Correspondência da Secretaria Municipal de Obras. Encaminha informação que a Escola Municipal Professora Josefina Simões e a Escola Municipal José Cupertino de Paula fazem parte da reforma e ampliação, em resposta ao requerimento do vereador Frei Aldair. Informação do CMTT, informando que todos os pontos de ônibus do residencial Leblon estão com abrigo de proteção, em resposta ao requerimento do vereador Ederson Lopes. Correspondente à Contradoria Geral do Município, em caminho da evolução de 12 volumes do Balanço Geral do Exercício 2011, remetidos pelo TCMGO. Correspondência da Controladoria Geral do Município, encaminha cópia dos relatórios resumidos da execução orçamentária. Encaminha ainda balanceio do mês de janeiro de 2013 da Procuradoria Geral do Município, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Cultura, CMTT. Encaminha o balanceio de fevereiro da Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e Fundo Municipal da Cultura. Correspondência da Procuradoria Geral do Município. Encaminha cópia dos convênios firmados com as seguintes entidades: Fundação Universitária Evangélica, Sindicato Rural de Anápolis, Associação Educativa Evangélica, Associação dos Patinadores de Anápolis, Associação Missionária Vida, Missão Vida, Sanatório Espírito de Anápolis, Federação de Motociclismo do Estado de Goiás, Araguaia Esporte Clube, Associação Cine Clube Xícara da Silva. Correspondência do vereador Vilmar Silvestre, comunicando que não estará presente na sessão do dia 6, 7 e 8 de maio, em decorrente de convocação para a Convenção Nacional de Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Comunicado do chefe de gabinete do vereador Fernando Cunha, comunicando saúde, com motivo de saúde, o vereador não será presente na sessão. Leitura de projetos. Projeto do vereador Jean Carlos Ribeiro, que determina reserva de vagas para pessoas com deficiência nos contratos de terceirização do serviço público no município de Anápolis e da outras providências. Projeto do vereador Paulo de Lima, que regulamenta as atividades de guardadores de carro, flanelinhas, no município de Anápolis e da outras providências. Projeto do vereador Mauro José Severiano, dá nome ao viaduto localizado nas avenidas Universitária e Presidente Kennedy, de viaduto Dr. Cláudio Abadio de Paiva e da outras providências. Projeto do vereador Lisieiro José Borges, que dispõe sobre fiscalização e requisitos necessários para a celebração de convênios e parcerias entre o Poder Executivo e Legislativo Municipal com organizações não governamentais da outras providências. Projeto da vereadora professora Maria Geli Sanches, dispõe sobre concessão de tista Dona Polino ao Dr. Juliano Pereira e determinou as providências. Projeto da vereadora professora Maria Geli, dispõe sobre concessão de tista Polino ao Dr. Gessé Alves de Almeida e da outras providências. Projeto da vereadora professora Geli, regulamenta a aplicação de procedimento para demolição compulsória, descrito no artigo 18 do Código de Postura do Município de Anápolis, Lei Complementar 279, de 19 de julho de 2012, da outras providências. Projeto do senhor prefeito municipal, que cria no município um programa permanente de gestão das águas superficiais, da bacia hidrográfica dos Antas e da outras providências. Projeto do vereador Hamilton Filho, concede a cidadania positiva que menciona, Dr. Belmiro Rosa Borges, da outras providências. Leitura de requerimentos. Requer ao senhor presidente da casa a realização de audiência pública. É o vereador Gleio Martins, senhor presidente. Requer a realização de audiência pública dia 14 de maio de 2013, às 9 horas, para debater o tema de educação no trânsito. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer sessão solene no dia 16 de outubro de 2013, às 20 horas, em homenagem aos 50 anos da TV Anhanguera. Requerimento da professora Maria Geli, que requer ao senhor presidente oportunidade de fala durante o grande expediente da sessão ordinária, dia 7 de maio, a coordenadora do movimento Desperta Débora, doutora Orlandina Brito Pereira. Requerimento do Paulo de Lima, que requer ao senhor presidente realização de sessão solene em comemoração ao dia da imprensa, no dia 30 de maio de 2013, sexta-feira, às 19h30 horas. Requerimento do pastor Márcio Silvestre, que requer a realização de audiência pública no dia 19 de junho de 2013, a partir das 9 horas da manhã, sobre segurança pública e o clamor de todos. Requerimento da professora Maria Geli, que requer audiência pública para discutir o tema do impacto do TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade no desempenho dos alunos, no dia 5 de junho, às 9 horas. Requerimento da Luizia José Borges, requer ao senhor presidente realização de audiência pública no dia 24 de maio de 2013, às 9 horas, com o objetivo de debater sua política de gestão de resíduos sólidos no município de Anápolis. Requerimento da Dr. Freire Dair, que requer a hora competente recapeamento asfáltico no setor Boa Vista e adjacências. Requerimento da vereadora Dina Amélia e Jackson Charles, que requer audiência pública para discutir sobre mau cheiro nos rios e córregos do município de Anápolis e degradação do meio ambiente no dia 14 de maio, às 9h30 horas. Requerimento da vereadora Mauro José Severiano, que requer a hora competente colocação de retorno de velocidade na Avenida Nova Capital, em frente à quadra 33, lote 20, ao lado da Missão Vida, Baixa Cidade de Jardim. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de implantação de canalização de águas pluviais na Rua Travessa D, 455, lote 948, Vila Jaiara. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, captação ou escoamento de água e tapa buracos no final da Rua 8, 433, lote 19, Baixo Santo André. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, reforma dos aparelhos de ginástica, que se encontram na Praça da Matriz, Barra de Lourdes. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, reforma na estrutura do ferão coberto da Avenida Comercial, Barra de Lourdes. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de tapa buracos em toda a extensão da Rua Princesa Isabel, quilômetro dos Palmares, Zumbi, no Jardim Palmares. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de tapa buracos em toda a extensão da Rua Jovina de Melo Oliveira, setor tropical. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de poda de árvores na Avenida Estados Unidos, quadra 17, lote 13, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do Gleio Martins, que requer a hora competente, a implantação de uma cobertura no mini cais do Filósofo Machado. Requerimento do Eber Mamed, que requer a hora competente, serviço de tapa buracos na Rua Velar, bairro Santa Isabel. Requerimento da Dureba Mamed, que requer a hora competente, serviço de buracos na Rua Turquia, bairro Boa Vista. Requerimento da Dureba Mamed, que requer a hora competente, serviço de buracos na Rua 5, bairro Santa Isabel. Requerimento da Dureba Mamed, que requer a hora competente, serviço de buracos na Travessa 1, bairro Santa Isabel. Requerimento da Dureba Mamed, que requer a hora competente, fiscalização ou acolhimento de alguns moradores de rua na Rua 7 de Setembro, Cidade Central, próximo ao Laboratório Anápolis. Requerimento do Jackson Charles, requer o órgão competente, fecho de roçagem na Avenida Carlos Elias, bairro São Carlos. requerimento do Jackson Charles, requer ao competente, implantação de rede de água tratada na rua Carlos Elias, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer ao competente, retirada de entulhos na rua Padre Junqueiro, cruzamento com a avenida Carlos Elias, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Frei Odair, que requer ao competente, estudo técnico na avenida Mato Grosso, para reimplantação de galerias de águas pluviais que existiam anteriormente. Requerimento do sargento Alberto, que requer a CMTT, serviço de pintura e quebra-molas, na porta do Hotel Ouro Verde, na rua paralela, Avenida Brasil, setor centro. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, resolução na constante falta de água em todo o bairro Calistolândia. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de roçagem em toda a extensão da rua Marinês, setor Morumbi. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de taburacos nas travessas 1, 2, 3, 4, 5, Vila União. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de roçagem, toda extensão do bairro Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, a recuperação da malha asfáltica da Avenida Brasília, em toda sua extensão, bairro Jockey Clube, na passarela com a BR-060, na ligação do bairro de Lourdes, do bairro Flor de Lis, Tamaraty e Somerville. Requerimento do sargento Alberto, que requer a TCA, aumento dos horários da linha de ônibus, setor residencial Flamboyant. Requerimento da professora Maria Geli, que requer a TCA, linha de ônibus na vida PB01, seguido para o Jardim Itália e outros bairros adjacentes. Requerimento da professora Maria Geli, que requer a hora competente, providência quanto ao alagamento na vida Pedro Vico, quadra 17, lotes 4950, Parque Calistópolis. Requerimento do Eber Mamed, requer a hora competente, a fiscalização de toders na frente das lojas da cidade, visto atrapalhar os pedestres e andar nas calçadas. Requerimento do sargento Alberto, que requer a CMTT, pintura de faixa pedestre na avenida F5, 499, lotes 1 e 2, Anápolis City. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, providências para instalação de meios humanos e materiais capazes de propiciar coleta de material para exames laboratoriais nas unidades básicas de saúde. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, roçagem, setor sul. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, serviço de roçagem, residencial Arco-Íris. Requerimento do Paulo de Lima, requer a hora competente, serviço de tapar buracos no distrito de Interlândia. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, serviço de tapar buracos no bairro de Lourdes e Chagas Americanas. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, serviço de tapar buracos no bairro de Lourdes e Chagas Americanas. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, retirar de entulhos a praça existente na rua Jamil Aidar, bairro São Sebastião. Requerimento do Jackson Charles, requer a hora competente, roçagem nas Chagas Americanas e no bairro de Lourdes. Requerimento do ator Márcio Silvestre, requer a hora competente, serviço de tapar buracos na rua 129, na Vila Formosa, terceira etapa. Requerimento do Gleio Martins, requer a hora competente, roçagem, área situada na Avenida Dom Manuel, quadra 49, lote 5, bairro Maracanã. Requerimento do Gleio Martins, requer a hora competente, barreira eletrônica nas proximidades da escola Valmir Barros Ribeiros, Jardim Europa. Requerimento do Gleio Martins, requer a hora competente, serviço de roçagem na rua Brasiliense, quadra 11, lote 24, residencial Itatiaia. Requerimento do Gleio Martins, requer a CMTT, sinalização da Rua da Prata, quadra 15, lote 1, esquina com a Rua Cristal, bairro Itamaraty. Requerimento da CMTT, requerimento do Gleio Martins, que requer a CMTT, estudos técnicos para sinalização da Rua Dom Manuel, bairro Maracanã, em sentido contramão. Requerimento do vereador Jé Cabeleireiro, que requer a CELG, retirar de um poste de energia na rua Andrelina, quadra 3, lote 13, Baixa Gentes Américas, terceira etapa. Requerimento do GE Cabeleireiro, que requer ao PROCON informações referentes à obrigatoriedade das agências bancárias do município de Anápolis em adaptar caixas eletrônicas de autoatendimento à altura reduzida para uso de portadores de deficiência. Requerimento do RGE, cabeleireiro que requer órgão competente. A criação de uma cartilha informativa para comerciantes do município de Anápolis. Requerimento do RGE, cabeleireiro que requer órgão competente. Pavimentação asfáltica em toda extensão da rua PP1, Parque Pirineus. Requerimento do RGE, cabeleireiro que requer órgão competente. Patrulhamento em área pública localizada na Avenida Central com a rua L20, bairro Leblon. Requerimento do RGE, cabeleireiro que requer órgão competente. Patrulhamento da pista de corrida do projeto Zatopec, residencial Portal do Cerrado. Requerimento da professora Maria Geli, que requer a órgão competente de visitar buracos na rua S100, esquina da Avenida S08, quadra 111, lote 1314, Anápolis City. Requerimento do Paulo de Lima, que requer a órgão competente, serviço de roçagem, na rua Manaus, bairro Bom Sucesso. Requerimento do Paulo de Lima, que requer a órgão competente, linha de ônibus que liga a Avenida Angélica à Avenida Sérgio Túlio, entre os bairros Filósofos, até os bairros Flamboyant e Buritis. Requerimento do Paulo de Lima, que requer a órgão competente, serviço de buracos na Avenida Sérgio Túlio Jaime e na Avenida Independência, ambos situados no bairro Filósofo Machado. Requerimento do Paulo de Lima, que requer a órgão competente, implantação de esgoto na Rua 1, Travessa 12, todos os bairros Vila Santa Helena. Requerimento do Paulo de Lima, que requer a órgão competente, implantação de esgoto nas ruas Niterói, Cuiabá, Fortaleza, Recife, Aracaju, Manaus, Pedro Martins, Salvador, Curitiba e na Avenida Dom Bosco, todos os bairros Bom Sucesso. Requerimento do Freio Daír, que requer a órgão competente, recapeamento da rua Floresvaldo Camargo de Lima, Parque Residencial das Rosas. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, que requer a órgão competente, patrulhamento na rua principal de acesso à chácara Bordom, passando pelo Novo Paraíso. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, que requer a órgão competente. Agente de saúde para atendimento residencial Vitor Braga. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, que requer a órgão competente. Serviço de recapeamento asfáltico na rua 15, Vila Miguel Jorge. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, que requer a órgão competente. Passada da viatura Fumacê na rua 15, bairro Miguel Jorge. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, que requer a órgão competente. Limpeza de um terreno baldio, situado na rua 14, Vila Miguel Jorge. Requerimento do Jean Carlos Ribeiro, que requer a órgão competente. Construção de uma praça com endemia, residencial Vitor Braga. Requerimento do Jean Carlos, que requer a SMTT, implantação de lombofaixa na rua Rialma, próximo à paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alexandrina. Requerimento do Jean Carlos, requer a órgão competente. Estudos para implantação em sentido único na rua Souzana, Jardim Alexandrina. Requerimento do Jean Carlos, requer recapeamento asfáltico em toda a travessa Tupi Centro. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a CMTT, cobertura de ponte de ônibus da rua L, quadra 16, lote 9, setor residencial Jandaia. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a Procuradoria Geral do Município, regularização imobiliária com respectiva entrega de escrituras dos imóveis localizados na rua Barbarran, Elô, Calista Abrão. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a CMTT, estudos para instalação de um semáforo na rua Joaquim Propício de Pina, esquina da Avenida Santos do Bom, bairro Jundiaí. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a órgão competente. Eliminação de erosão na rua Professor Orlando F. Queiroz, esquina com a rua Coronel Libertino Leão, residencial Xangri-Lá. Requerimento do Hamilton Filho, que requer a órgão competente. Serviço de taburacos na rua B7, quadra 7, Cidade de Jardim. Requerimento do Jackson Charles, requer realização, Jean Charles, que seja de ofício solicitação conjunta das secretarias no serviço de limpeza e manutenção, sinalização de trânsito, pó de árvores, roçagens, taburacos, revisão e iluminação no setor da Vila Formosa e região abaixo relacionadas, no dia 29 de maio de 2013, às 15 horas. requerimento do Jackson Chaves, requer a hora competente. Retirada, substituição de árvore, na vida Maprapuera, quadra 2, chácara 1, parte inicial das flores.
Todas as correspondências estão à disposição dos pares. Os projetos encaminhados às comissões, todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação, Constituição, Justiça e Redação. O que é isso aqui? O que é isso? Jantar de Cuba. Ah, tá. Isso, vou informar aqui. Tá, joia. Requerimentos dos ilustres vereadores Lisier José Borges, Dinamélia Ribeiro, Paulo de Lima, Pedrinho Porto Rico, Gleimo Martins, professora Geli, outro da professora Geli também, professor Pastor Vilmar Silvestre. Esses requerimentos tratam da solicitação de espaço no plenário para tratar de assuntos diversos, maioria deles audiência pública. Esses requerimentos já estão deferidos, apenas submeta à apreciação da diretoria legislativa para verificar a disponibilidade de agenda. É Dinamélia, eu li a Dinamélia Ribeiro, mas também primeira assinatura do vereador Jackson Charles e Dinamélia Ribeiro. Recebo também comunicado do vereador Jean Carlos, justificando a sua ausência na sessão de hoje devido aí a um problema de saúde. Inclusive, acompanha aqui o atestado junto com o comunicado do vereador. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos à ilustre vereadora Miriam Garcia. Só no grande tem. O grande tem um aí. Pequeno, até agorinha o Maurão ficou com...
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu quero usar 5 minutos para fazer um convite aos nobres pares. Eu acho que é uma coisa da casa, eu já vi, eu não sei, não me recordo se o sargento Alberto ou o sargento Pereira que fizeram esse requerimento, o Weber Mamed, a respeito do mercado produtor. Amanhã, 9 horas da manhã, o pessoal dos boxes, o pessoal que representa a associação dos boxes, vai estar nessa casa para discutirmos os problemas do mercado produtor. Eu acho que o vereador Eli Rosa também, né, vereador? Já fez requerimento nesse sentido. Gostaria de contar com a presença de Vossa Excelência, porque a audiência não é minha. A audiência, na verdade, é do mercado produtor. E nós, como vereadores, temos que participar da ajuda àquele local. Eu acho que é um local que hoje ele gera de 2 a 3 mil empregos diretos. Aqueles pessoal que carrega caixa, 2 a 3 mil empregos tranquilamente hoje o mercado produtor gera. Quando você, nós diríamos, pedra, que é o pequeno produtor, aquele que mexe com plantação de hortaliças na sua chácara, na pequena produção, ele leva para vender no que a gente chama de pedra. Né? Então, hoje, nós temos muitas e muitas famílias que, independente do emprego gerado pelo mercado produtor, vivem do dinheiro ganho com honestidade naquele local. Quando nós vamos lá, doutora Dinamélia, eu acho que ela também conhece, parece um formigueiro humano. Se você for na quarta-feira, se você for na sexta-feira, e agora, antes era da parte da manhã, e agora, na verdade, é o dia todo. Então, parece um formigueiro humano, são muitas pessoas lá comprando. Eu também sou compradora lá, gosto de comprar lá. Então, gostaria que os nobres pares prestigiassem essa audiência pública para trazer novas ideias. Chamamos já, convidamos o secretário, né? Eu acho que é da Indústria e Comércio, o senhor aí, Ganzaroli. Convidamos o senhor Álvaro, que eu acho, me conste, é o diretor do mercado produtor, para estar aqui. Então, nós queremos resolver. Nós temos sérios problemas lá, que já foram até afiançados com vocês, sobre os banheiros lá. Já estive até na Secretaria de Obras hoje, falando sobre esses banheiros com o senhor Clodoveu. Ah, as manilhas já foram feitas lá e está entupindo as fossas lá. Banheiro ainda é de fossa. E as pessoas, os donos dos boxes lá, que tem um poder aquisitivo maior que aquele pessoal da pedra, eles fazem a cotização para limpar as fossas do mercado produtor. Agora você imagina banheiro de fossa. E são o banheiro em número pequeno, não dá para aquelas mil e tantas pessoas, para aquelas tantas pessoas que circulam lá. Então nós temos problemas de segurança, estão roubando lá, estão assaltando os boxes lá. Então nós temos esse problema na área de segurança, nós convidamos também o comando da PM aqui no nosso município, aí convidamos todas as secretarias, acredito que convidamos todas as secretarias e o prefeito relacionado a esse assunto. Eu acho que nós podemos dar um melhor encaminhamento, como eu já disse, a audiência não é minha, mas é do mercado produtor. Eu queria contar com a presença dos nobres pares, que eu acho que cada um tem a acrescentar, cada um que fez os requerimentos, todos aqueles que estão participando da vida do mercado produtor, tem a acrescentar amanhã nessa audiência pública e que a gente possa sair daqui com soluções. O engraçado, eu não sei se é engraçado, mas o que ocorreu é que muita coisa já está sendo encaminhada, vereadores. Depois de nós termos chamado a audiência pública para essa casa, eu já tenho recebido telefonemas que algumas coisas já estão deslanchando, já estão encaminhando. Vai tampar a vala já hoje, amanhã já ligaram para falar sobre o tampamento da vala, já houve a cobrança do tampamento da vala, já houve o porquê de não ter ligado o esgoto, que já está pronto lá pela prefeitura. Então, já está desenvolvendo. Então, é importante a presença de todos vocês, né? De todos do mercado produtor, daquelas pessoas que têm interesse. Todo mundo, somos uma grande cidade hoje, e mercado produtor, as pessoas, quando estou falando mercado produtor, pensam em Ceasa. Então, é o Ceasa, nosso Ceasa de Anápolis, né? Eu acho nosso centro de abastecimento aqui na cidade. Então, é extremamente necessário, eu gostaria que vocês, eu juntamente com vocês, a Prefeitura Municipal, olhássemos com muito carinho para aquele local de trabalho, que gera divisas para o nosso município. E, senhor presidente, tenho 30 segundos. Eu gostaria de parabenizar a vereadora doutora Dinamélia e o vereador Jackson Charles, que eu acredito, eu estava conversando com a Dinamélia, eu vim aqui falar sobre a audiência, sobre o problema do odor. Fedor. Mau cheiro. Que está terrível, gente. Está terrível. E a gente quer buscar soluções. Eu acho que uma audiência pública, como eu acredito que seja um passo viável para o mercado produtor, que a gente possa sair daqui em comum acordo. Boxistas, secretários da prefeitura, sair com andamento para a melhoria daquele local. Eu acho que uma audiência pública também vai trazer a clara quais os motivos e aonde estão os problemas aqui. E principalmente também, vereador, com a presença do Ministério Público, viu, doutora Dinamélia? Eu acho que a doutora Sandra Mara Gabellini está fazendo um ótimo trabalho e eu acho que ela tem algumas coisas importantíssimas a acrescentar para nós. Obrigada. Desculpa ter passado o tempo, presidente.
Beleza, Herda. Certinho, Miriam. Falando em parabenizar, a vereadora Miriam parabenizou dois vereadores aí por esse assunto. Aproveito também, em nome da mesa e dos demais colegas, para parabenizar o ilustre vereador líder do governo nessa casa, por ocasião do seu aniversário, ocorrido no dia 22, período em que estávamos aqui de recesso, mas fica aqui as congratulações da casa, vereador Frei Valdair. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde a todos, boa tarde vereadores, vereadoras, boa tarde à imprensa, boa tarde presidente dessa casa, boa tarde à mesa, boa tarde nossos colegas de trabalho. Primeiramente, presidente, eu queria agradecer o convite que eu fiz sobre o exame do programa de saúde em movimento, que a gente fizemos na Grande Jaiara, e lá tivemos, né, com lá e os clubes de Goiânia Norte, juntamente com o doutor Jorge Moraes e mais a deputada Flávia Moraes e o deputado Zé de Lima e o vereador Paulo de Lima, né, e a Associação de Moradores da Vila Jaiara. Lá tivemos fazendo diversos exames gratuitos. Foram mais Só os exames da mulher da grávida foram mais de 80 exames. Tivemos mais de 400 exames feitos naquele dia, lá naquele local. Uma grande festa em favor da saúde na nossa cidade. Então, é um apoio que a gente dá, que o vereador procura. Nessa plenária aqui, eu queria pedir desculpa ao meu lúcio vereador Mauro Severiano. A nossa assessoria acabou esquecendo de convidar o nosso querido Mauro Severiano para estar junto com a gente lá. Mas a gente não passou informação por causa do feriado nosso aqui da Câmara. A gente acabou esquecendo o nosso querido Mauro Severiano, nosso colega de bancada e nosso colega de PDT há muitos anos. A gente pede desculpa perante todos os colegas por essa falha desse vereador. A gente realmente falhou e nós precisávamos muito do nosso companheiro Mauro Severiano lá junto com a gente. Mas, infelizmente, e o Mauro é daquelas pessoas, se não convidar, não vai, né? Então, eu não convidei e ele não compareceu. Então, eu queria pedir desculpa ao nosso querido Mauro Severiano pela essa falha. E o nosso companheiro Clem esteve lá também, diversas autoridades estiveram lá. Eu queria agradecer imprensamente nossa querida deputada Flávia Moraes, mais o doutor Jorge Moraes. O doutor Jorge Moraes saiu de lá praticamente meia-noite e atendeu todo mundo que estava lá. Todo mundo que recebeu senha foi atendido. Então, é um agradecimento. O doutor Jorge Moraes tem feito essa caminhada há mais de 20 anos, prestando esse serviço à comunidade goiana e até à comunidade brasileira. Então, doutor Jorge é um excelente médico e uma excelente parte social da sua vida. Então, ele dedica a isso. Ele teve um juramento juntamente com a sua mãe, na época veio a falecer e ela não foi atendida pelos médicos, na época teve algum problema e ele fez um juramento que ia fazer esse serviço prestado à comunidade. A gente sabe que no fundo tem alguma coisa a ver, mas o doutor Jorge está de parabéns e continua fazendo serviço. Sim, logo ele estará novamente em nossa cidade fazendo novo serviço. E eu queria falar para meus pares, amigos, colegas da nossa Câmara Municipal de Anápolis sobre o projeto do alvará de licença que hoje será votado nessa casa pela primeira vez. Então o pessoal do Jota foi contrário. Mas eu queria deixar para os meus colegas que eu vou guardar com muito carinho esse projeto, porque o dia que houver algum problema em Anápolis sobre acidentes em locais públicos, em locais de festa, em lugar, em outros locais, eu estarei com a minha prova, que eu tentei, de forma tranquila, a gente tentou avisar a população que precisa, o alvará precisa de estar lá especificado quantas pessoas podem frequentar aquele local. Infelizmente, o pessoal não veio por essa forma, né? A gente sabe que é muito complicado isso aí, essa votação contrária do CCJ. Eu acho que eles não estudaram a coisa direito e não prestaram corretamente. É você divulgar o local de pessoas que vão estar presentes. Não simplesmente isso, não tem nada demais. E local de saída, uma planta lá escrita lá e pronto, ué. Coisa simples que qualquer empresa pode fazer, e qualquer local de cinema, igrejas, locais, restaurante, tudo pode colocar, ué. O alvará de licença não pode colocar a quantidade de pessoas que pode frequentar aquele local? Por que que não pode? Mas, infelizmente, foram contra e eu quero que vá em votação. Se a gente perder, tudo bem. Eu acho que quem vai perder é a população, não é o vereador Paulo de Lima, porque a gente está tentando ajudar a comunidade em provar o que que custa colocar lá a quantidade e você colocar na internet, que toda a população inteira hoje pode acessar lá e ver. Aquele restaurante lá pode capacidade para tantas pessoas. Não tem problema nenhum. Se tiver a mais, se não houver algum acidente nem nada, ninguém nunca vai descobrir. Mas se algum dia acontecer igual aconteceu lá no Sul, e acontece em muitos locais, a gente já estará prevenido. Então, eu queria só isso dizer aos colegas que, infelizmente, eles foram contra, mas eu continuo insistindo que é de valia, sim, esse projeto. Obrigado.
Também no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Lizia Borges. Depois o Maurão.
Cumprimentar a mesa, os demais pares, a imprensa aqui presente e as demais pessoas presentes nesse plenário. O motivo da nossa vinda aqui, senhor presidente, é lembrar que hoje de manhã nós tivemos, teve conosco lá também o vereador Eli Rosa e também o vereador Vespa. Nós tivemos hoje na abertura da sexta semana do meio ambiente. É uma semana diferente, uma semana de 17 dias, dado a aceitação das últimas semanas aí, passou de uma semana para 17 dias. Interessante, tem uma vasta programação, tá? Uma vasta programação festiva, com vários eventos, palestrantes renomados, regionalmente, nacionalmente. Então, é uma situação muito interessante para o município de Anápolis. Hoje nós estamos falando, todo dia nós falamos aqui acerca de meio ambiente. Nós estamos trabalhando isso aí. Essa casa tem trabalhado bastante. Eu tenho visto aí alguns projetos. E dentro dessa premissa, eu gostaria de citar aqui também que essa semana do meio ambiente, o que trata lá é apenas uma parte do tripé. É apenas uma parte do tripé, que seria a questão ecológica. Nós temos aí dentro do tripé da sustentabilidade ainda o caráter econômico e social que tem que caminhar junto, não é? Dentro desse princípio aí, tem uma lei, a Lei 12.305, de 2010, que regulamenta, que cobra dos municípios a implantação dos planos municipais de gestão integrada e resíduos sólidos. Tá? Isso tem que ser regulamentado no município até 2014. Então, é uma questão séria e uma questão bastante didática. A Anápolis parte na frente disso aí, porque nós temos um aterro construído e constituído dentro do que prevê as regras, né, do meio ambiente. Então, quer dizer, nesse quesito, olha, para vocês terem uma ideia, tem cidades circunvizinhas, que eu não vou citar quais nomes, que já vieram para Anápolis para fazer acordo para utilizar o nosso aterro sanitário. Isso é uma coisa séria. Se não fizer, se não tiver esse aterro sanitário, que é o princípio de tudo, é o início da coisa, e outras atividades agregadas a isso, é uma infinidade de atividades. Tem um grupo de empresários entrando nisso aí também, tá? Estão se cotizando para cumprir o que lhe é obrigação e também, obviamente, para posteriormente cobrar recursos do governo. Então, quer dizer, se nós não tivermos esse plano bem montado, bem adequado, até o prazo limite, a gente começa a perder verba destinada para essa finalidade. Então, meus amigos, essa é uma situação muito importante. Resíduos sólidos, que nós já tivemos aqui, o vereador Eli Rosa, com Ecopontos, o sargento Pereira, com Catatreco, tudo isso, né, de uma forma ou de outra, vai ser integrada nesse plano. Tá? Tudo isso tem que ser integrado nesse plano e muitas outras atividades também. Né? Treinamento, escola, em entidades afins e etc. E eu estou falando sobre isso aqui porque estou convocando para a nossa audiência pública exatamente para tratar desse assunto, onde irá participar aqui, se tudo correr bem, se atender ao nosso convite, diversas entidades ligadas a isso aí. E, obviamente, o nosso secretário do meio ambiente, com a explanação sobre isso. Eu sei que já está sendo contratada uma autarquia ligada à UFG para fazer o diagnóstico inicial, para dizer para nós o que nós precisamos, por onde, o que está faltando e o que nós temos que fazer. Então, isso já está sendo feito e, obviamente, vai passar pelo nosso crivo aqui, a nossa aprovação, a nossa observação e a nossa análise. Então, nós temos que estar ligados nisso e está convocado aí para o final do mês, para o dia 24 desse mês, essa audiência pública e espero poder contar com a participação de todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para o momento.
Obrigado, vereador Lisier. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer a vossa excelência, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Frei Valdair, que eu não fui lá de intruso. Eu estive no aniversário do Frei Valdair, lá na chácara do irmão dele. Tem mais de 300 pessoas homenageando o Frei Valdair, mas ele é tão miserento que ele não convidou ninguém. Que ele não desbolsou foi o irmão dele. Ele não desbolsou nada. Então estive lá prestigiando, a assessoria dele me convidou. Não fui de bicão, não. Eu fui lá porque a assessoria dele, eu tenho toda a liberdade de brincar com a assessoria, falou, você está lá, né, conversando com o Frei Valdair. Inclusive, ele é tão miserento que ele chegou atrasado. Então, parabéns, Frei Valdair, dia 22, estive lá na chácara do seu irmão, ali perto da proximidade do Daia. Parabéns. Eu não vou falar quantos anos você tem, não, mas você é bem antigo também. Mas, por outro lado, senhor presidente, eu estou aqui usando esse pequeno presente, que eu fui o relator, estou sendo o relator, estou devolvendo meu projeto hoje nas comissões, de qual o Lesier é presidente, do projeto da expansão, né, do plano diretor. E eu vou lhe entregar bem elaborado, com a minha assessoria jurídica, eu estou pagando minha assessoria por fora, porque a Câmara hoje não paga a minha assessoria jurídica, eu tenho dois advogados que trabalham do meu bolso. Eu estou aqui apresentando amanhã na comissão de qual faço parte para o meu presidente, Lesier, afinado, arredondado, elaborado da expansão que a cidade de Anápolis tem pressa, não é o prefeito municipal, não. Então, meu presidente da comissão, amanhã você vai ter o projeto em mãos para passar para a comissão de finanças. Pode ter certeza disso. O meu dever de casa, eu fiz. Bem elaborado, várias páginas, são um advogado da Câmara e dois de fora, para ver qual a falha que nós tínhamos no plano diretor. E eu estou entregando ele na comissão CCJ, bem arredondado e bem elaborado. Se tiver alguma falha, outra ao plenário soberano, para votar. Presidente, mas também eu tenho mais quase 3 minutos para dizer que eu estou apresentando um projeto de lei com a minha assessoria também jurídica, fora da Câmara, volto a dizer, que eu acho que a Vossa Excelência ou a mesa está pecando, porque eu acho que nós temos aí dinheiro para pagar nossos assessores jurídicos, mas eu estou pagando para o meu bolso, né? Eu acho que nós temos que rever isso aí até meados de agosto, que não é justo um vereador pagar um assessor jurídico por fora, que nós tínhamos aqui, né, vereador Gina Amélia? É um assessor jurídico, mas tudo bem. Isso aí eu vou deixar para a mesa debater isso aí. Eu não faço parte da mesa, apenas eu apoiei. Eu acho que a mesa está muito bem no caminho certo. É uma mesa que eu elegi, tenho o maior orgulho de eleger vocês, componentes da mesa. Mas estou apresentando um projeto de lei também que essas firmas de Anápolis, que eu sou um vereador doméstico. Vereador doméstico. Que eu sou vereador do Poço Predente, até na Sebrada, Sebrada até na Interlândia, de Interlândia até ali no bairro da Lápis, e aqui, sou legislador doméstico. Estou apresentando um projeto de lei que toda firma que venha ganhar uma concorrência na nossa licitação, ela tem que ter responsabilidade, como nós temos responsabilidade nesse parlamento, vereador Jacques Salles. Você que é um homem de imobiliária, você é um homem que ajuda a construir Anápolis, algumas firmas ganham uma concorrência, uma licitação, depois ganham a licitação e falam, não quero mais. Ela tem que ser penalizada. Olha, ela tem que ser penalizada, líder do prefeito. Como o caso do presídio. O cidadão ganha uma concorrência do presídio, uma licitação, que é coisa séria, é uma coisa pública. Depois fala, eu não vou mais tocar essa obra. Então, eu estou apresentando um projeto de lei a nível municipal, que eu não tenho legitimidade, nós, vereador, não tem legitimidade para mexer no caso do presídio, que ela é estadual. A pessoa ganha uma concorrência, vereador, antes, e depois fala, não quero mais. Então, por que que entrou na concorrência? Ela tem que ser penalizada. Se o valor da obra, é 6 milhões, ela tem que, se ela não quiser a obra, depois que ela ganhou a licitação, vereador Vespa, ela tem que pagar 3 milhões. Por que que entrou na licitação? Por que que ela quis participar da licitação? Ela tem que ser penalizada. Estou apresentando um projeto aí nessa casa. Toda pessoa, toda firma que ganhar uma concorrência a nível municipal, se entrou na licitação e ganhou, ela tem que dar o seguimento, o rito. É o caso do presídio. É igual o caso, Parque Amador Abdala, que aquilo é projeto meu, Frei Valdair. Foi eu que dei o nome do Parque Amador Abdala na outra legislatura. Uma firma veio e ganhou a concorrência, falou, não quero mais, porque vai me dar prejuízo. A outra veio, não quero mais. O prefeito, nosso prefeito, abriu outra concorrência. Então, essa firma que ganhou, ela tinha que ser penalizada, vereador Mamede. para dar continuidade. Por que, que ele entrou? Para fazer graça? Se ela entrou, ela já sabia quanto que ela ia ganhar e quanto que ela ia perder. Então, toda firma que ganhou a licitação a nível do município, não a nível de Estado, porque nós não temos legitimidade para legislar a nível de Estado. Mas aqui, a nível de município, nós temos, sim, vereador Pedro Mariano. Toda firma que ganha uma concorrência na licitação, mesmo se ela tiver cá com prejuízo, ela tem que ficar até o final da obra. Parque do Amador Abidala foi 3 vezes listada. A firma ganhou, não quero que vai dar prejuízo. A outra firma ganhou, não quero, porque ela é um buracão. Olha, para com isso. Então, isso aí eu estou apresentando com um projeto também, e vai vir outro projeto no mês que vem, que toda firma que abrir um novo loteamento tem que arborizar o loteamento todinho, de cabo a rabo. Tem que plantar árvore na frente e atrás das ruas. É a vida. Eu me lembro quando, antes de eu ser engraxado na cidade, eu tinha 6 anos de idade, a Barão do Rio Branco era toda arborizada. Hoje não tem nenhuma árvore ali no quadrilátero. Então está matando a vida. Isso, o projeto vem depois, nós vamos discutir futuramente. Então isso, fica aqui, meu desabafo. Quantas firmas ganham a concorrência em Anápolis e não pôs o projeto em... É igual o caso aí do presídio, gente. Se eu fosse governador, eu mandava para a Assembleia um projeto também. Toda firma que ganhasse uma concorrência a nível estadual, igual o projeto aí do presídio, o presídio, é, a firma não vai porque vai levar prejuízo. Por que, que não entrou na concorrência? César sabia... O ônus e o bônus.
Peço a Vossa Excelência que conclua, nobre.
Eu estou devolvendo minha palavra para a mesa, vereador, mas eu fico aqui meu desabafo. Que todas firmas que ganharam a concorrência pública em Anápolis, mesmo se ela tiver um prejuízo, ela tem que levar o projeto para frente, ela tem que ser penalizada e perder. Ela tem que mandar para o ressarcir para o órgão público de onde ela ganhou a concorrência, 50%. Se a obra for 10 milhões, se ela não quiser manter a obra, ela tem que devolver para o erário público 50%. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Vai falar? Concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Ger Cabeleireiro, por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, Canal 5, que transmite essa sessão, Rádio Manchester e Rádio São Francisco de Anápolis. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna hoje é uma tristeza muito grande. Ao saber que os córregos que cortam o município de Anápolis estão agonizando, vereador Eli. É lamentável o que eu presenciei hoje com o córrego das Antas. Vereador Jackson, estive no córrego Extrema e é extremamente triste o que nós presenciamos ali. O córrego não tem mais vida. Gostou do trocadilho, hein? Extremamente. O córrego Extrema está morrendo. Por causa de dejetos, de empresas que pega para fazer o tratamento do esgoto e simplesmente deixa cair todo dentro do córrego. O córrego das Antas hoje, senhor presidente, está negro. Toda a canalização está rompida. Eu saí de lá diretamente para essa sessão. Não pude ir na abertura da semana aí do meio ambiente. E eu gostaria de alertar aqui para que não fizesse só festa, vereador Frei Vodaí. O evento, ele tem que ser bem abrangente. Eu acho que precisa uma comissão fiscalizar, não só esta casa, parabenizo o vereador Jackson pela atitude de denunciar a fedentina que cobre a cidade de Anápolis. Isso se dá, vereador, por irresponsabilidade. Agora, digo mais grave ainda. A Saneago. Volta aqui a polêmica da Saneago. Retiro duas pessoas que têm o cuidado, estão desempenhando o trabalho, mas não conseguem, vereador Vespa, fazer sozinhas. Tânia Valeriano, a Cíntia, engenheira, se esforça. Mas a Saneago, como diz bem o vereador Maurão, viu, Mauro? Concordo em gênero e grau com Vossa Excelência que a Saneago presta um desserviço ao nosso município. Eu estive no centro de captação de esgoto de Namélia. E a manutenção deixa a desejar. Eu filmei, fotografei. O que esta casa aqui tem feito, se empenhado para ajudar a combater certas irresponsabilidades, parece que não está sendo suficiente. Temos que apertar a correia, vereadora Miriam Garcia. Eu acho que uma cidade bonita, promissora, com uma administração belíssima, tem um sério problema chamado Saneago. E chamo atenção aqui também do governo do estado para que nos ajude. Se falta verba, então que coloque. Se não, que troque a direção, mas que faça alguma coisa. Eu acho que numa cidade igual a Anápolis, faltar água potável já é muito grave. Agora, deixar que o esgoto, vereadora Geli, deixar que o esgoto corra a céu aberto é inadmissível. Mas nós temos um outro problema, senhor presidente. E eu acho que com relação à pecuária, à exposição agropecuária em Anápolis, eu parabenizo o senhor José Cacheta pela realização. Só que eu tenho que cobrar também. É o nosso dever parabenizar quando é preciso, mas também cobrar quando é preciso. Estive lá para levar minha filha para curtir um show, uma noite, mas fui mais para fiscalizar. E achei inadequado a colocação do público na arena após a realização do rodeio. A entrada é muito estreita, não temos segurança nenhuma para aquelas pessoas que estão naquela arena. Graças a Deus que não teve nenhum problema, mas pode haver se repetir. Não tem como aquela multidão, senhor Mauro Severiano, sair por dois metros e meio.
Uma parte.
Eles quase me mataram lá na entrada. Então é uma loucura para entrar e depois para sair. É um tremendo desafio. Eu tive que pedir licença, fiz uma força tremenda para que minha filha não se machucasse. E eu fui para curtir, para levar minha filha. Porque camarote R$2.000, ninguém dá conta, né? Então fui para prestigiar, não vi o conselho tutelar, não vi juizado de menores, não vi segurança, somente a polícia militar. alguns homens. Só que não é suficiente se começar ali um arrastão. Portanto, parabenizo pelo evento, mas cobro, daqui um pouquinho, nobre colega, mas chamo atenção para que no ano que vem, ao invés de colocar na mão de empresa de outro estado, que coloque na mão de empresários de Anápolis, do estado de Goiás, para que seja administrado a exposição agropecuária. E aproveito para dizer, aquele local não é mais adequado para esse tipo de evento. Sargento Pereira, o trânsito de Anápolis não consegue fluir nos dias de grandes eventos ali. Então, é de extrema urgência que se coloque a exposição agropecuária em local adequado. Cedo à parte ao nobre colega Mauro Severiano.
Obrigado pela parte, nobre vereador. Vereador, ele tocou na ferida, de qual eu esqueci de falar no meu pronunciamento, foi num pequeno expediente, meu tempo estava estourado. A Vossa Excelência tem toda a razão, até quero parabenizar o vereador Jacques Charles, dia 23 vai ter audiência com o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, que eu admiro tanto, o senhor Zé Cacheto. Eu sempre disse, sempre bati nessa tecla, que aquilo ali, a pecuária, não é mais lugar de pecuária. O que é a pecuária ali? É uma rua que você fica rodando igual ali, fica até tonto. Ali, para mim, não é pecuária. É um evento que não significa nada para Anápolis. Agora, eu transmiti, eu tenho um programa, e todos nós sabemos que eu tenho um programa ao sábado, eu transmiti no último sábado o meu programa da pecuária. Era pisoteio para todo lado, pessoas pisando em todo mundo. Ali não é o lugar certo, mas não, vereador. Olha, a ignorância de um presidente do sindicato, isso eu vou falar para o Zé Cacheto, que eu vou ter aqui, presença dele aqui, com a batuta, com o maestro, meu vereador Jacques Chalo, que convidou ele aqui para discutir conosco. Gente, ali o Parque Agropecuário Sócrates Diniz foi inaugurado em 48, vereador. 48! 1948! Acho que ninguém aqui era nascido, só eu. Eu nasci em 48. Só tinha 8 bairros em Anápolis. Ah, não, o Weber era uma média, que ele deu até risada ali, que ele é mais velho que a pé de serra. Ele é o decano aqui da cidade, dessa casa aqui. Não com o vereador. Então, vereador, eu quero dizer para você que o PROCON, ele falhou. Ali eu vi com meus próprios olhos, cambistas e mais cambistas, sugando o dinheiro do povo da cidade de Anápolis, que ali é uma festa popular. Não interessa se a firma era de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, terceirizou. Nós estamos num país livre. Qualquer firma para pegar aquele ali. É a lei da concorrência, é a lei do mais forte. É a lei da concorrência. Mas que põe um preço justo, não vende bilhete para cambista. Para que isso? Não precisa, senhor presidente. Vereador, já, vender bilhete, vender os bilhetes tudo para cambista. Tinha ingresso ali no Milionário Zé Rico? Vendido a R$180. R$180. Enquanto a festa era do povão. A festa do povão era R$30, R$40. Não tinha meia entrada. Então ali para mim não é a pecuária. Virou uma bagunça. Respeito os hortifruti granjeiro, agropecuarista, vereador. Mas ali não é mais. Anápolis ali, quando foi inaugurado aquele livro, volto a dizer, 8, 6 bairros. Hoje nós temos 349 bairros na cidade de Anápolis. Naquele tempo não tinha Recanto Sol, onde você mora, não tinha Vila Formosa e tantos bairros. É uma ignorância um agropecuarista fazer uma festa para a multidão, que todo mundo quer ver o show, a opção do povo ali naquele local. Então acho que tem que ser mudado, sim. Tem que ir no governador, tem que ir em qualquer instância para mudar. Eu dei uma sugestão para o Zé Cacheto, que ele vai ter sabatinado para nós, que dia 23 tem uma gleba de terra ali na Fabril, de 8 alqueires do governo estadual, em frente ao bairro da Lapa. É do governo estadual. É perigoso até as pessoas serem invadidas aquilo ali. Então dá para o os agropecuaristas ali, para fazer uma festa bonita, que tem estacionamento. Eu paguei R$70 do meu carro para fazer meu programa.
para não ser apedrejado. Eu paguei. E o povo? Pagar R$40 se ele tiver uma esposa, mais R$40 se tiver um filho de R$120, ainda pagar o estacionamento. E ainda tem que comer lá no lanche lá dentro. Lá. Ele não sai ali pedindo R$200, não. Então, isso é uma vergonha para nós, Anapolino. Está certo que uma festa particular, que a Câmara não tem influência, não tem direito, mas tem direito de falar sim. Tem direito de falar que aqui é a voz do povo. A Câmara é a voz do povo. Vossa Excelência tem que estar de parabéns. Então não parabenizo o Zé Cacheta, não. Vossa Excelência está parabenizando. Eu não parabenizo ele, não. Porque ele foi vereador, que dois mandatos meu, presidente dessa casa. E ele foi eleito para tirar a pecuária daquele local. E tem dinheiro ali, que eles ganharem dinheiro. Então se ele for até o governador, que é hoje, amanhã ou depois, isso é mentira. Então que seja urgentemente. E eu espero que a próxima pecuária não seja ali. Seja na fazenda, provisoriamente, mas não seja ali. Não tem um amontoado de pessoas daquela ali. Que a opção de Anápolis tem pouco lazer. Você, vereador Jacques, que já foi, é diretor de turismo. Não podemos ignorar que ali não é mais. E vem pessoas, não é só de Anápolis, não. Vem de Abadiânia, de Silvânia, de Barro Alto, Goianésia. E toda a extensão de Anápolis, Campo Limpo, Ouro Verde, Gameleira. Aquela festa não é nossa, é do povo. E nós temos que gritar nessa Câmara aqui, que ali não pode ser mais festa agropecuária. É bonita? É. Mas naquele ciclo ali, só tem uma rua para andar, para transitar. Então vamos fazer uma pecuária digna para dar lazer para o nosso povo. Obrigado.
Uma parte, vereador.
É, eu quero só ressaltar, antes da parte aí, Jackson, já até para concluir minha fala, o problema é tão sério com relação ao esgoto, senhor presidente, que está estourando em todos os lugares. Um garoto, o cano que passa, que está estourado, ele está estourado lá perto daquele antigo clube na BR. Desculpa, mas falhou o nome. Lírios do Campo, está estourado. Está estourado lá na Rua 17. E digo uma coisa para o senhor, o cano é de PVC, tão frágil e tão ressecado por estar exposto ao sol, que... Um dos motivos pelo qual aconteceu todo esse acúmulo de resíduos, né, do esgoto, foi criança brincando e jogou uma pedra. Quebrou um cano e o trem estourou. Então, vou deixar aqui a minha indignação, né, ressaltando aí que a Tânia e a Cíntia prestam um serviço muito bonito, de grande competência, mas infelizmente trabalha sem estrutura, senhor presidente. Conceda a parte para o nobre colega Jackson Charles.
Vereador Gerri, muito obrigado pela parte. Eu vou contribuir com a sua fala, porque Vossa Excelência fez duas menções, inclusive sobre duas ações que nós estamos promovendo aqui nessa casa. E também acompanhar o raciocínio do nobre vereador Mauro Maurão do INSS, INPS, que questão. Com relação à sua fala. Com relação à questão, vereador, da questão da poluição dos rios e do mau cheiro que está assolando a nossa cidade, em parceria com a vereadora Dinamélia, nós tomamos a iniciativa de apresentar, no dia de hoje, uma audiência pública, usar o plenário para uma audiência pública dia 14, onde a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo e também a Comissão Assistência Social e Meio Ambiente e a Comissão de Saúde, que é presidida pela vereadora Dinamélia também, para que nós possamos discutir esse assunto e aí chamar até a Câmara Municipal os órgãos competentes, as pessoas envolvidas na questão, a imprensa, para que nós possamos ter uma linha de raciocínio única na solução desse problema da poluição dos rios e do mau cheiro em nossa cidade. Portanto, nós vamos discutir esse assunto no dia de amanhã, em função de ter apresentado hoje. Mas com relação à questão que o senhor abordou com relação à pecuária e palavras do vereador Mauro, quer dizer que eu, particularmente, como o vereador Mauro foi feliz quando disse que eu tive o prazer de ser diretor de turismo da Prefeitura Municipal e também um parceiro, um apoiador do Sindicato Rural, mas na minha casa é assim, se o meu irmão errar, pau nele, não tem esse negócio não. Aqui não tem corporativismo não, viu, vereador Mauro? Tem um profundo respeito pelo ex-vereador e presidente do sindicato, José Cacheta, e aí eu faço até uma defesa pessoal pelo Zé, porque o Zé, na verdade, é mais que dirigido, né, do que dirigente, pela sua pessoa, pela sua forma humana de ser. Mas eu quero dizer, vereador, que o mais complicado, o mais que nós devemos tomar cuidado, é com o abuso e com a falta de respeito, não só com as pessoas que comercializam aqui em Anápolis, por exemplo, os barraqueiros, que foram praticamente exumados de não poder participar em função do alto custo, do alto preço, cobrado por essa empresa, que eu não quero nem mencionar o nome dela, que eu fiquei chateado e revoltado com essa empresa, mas também com a população da cidade, principalmente com os moradores que moram em redor da pecuária. É um absurdo cobrar R$70 de um estacionamento das pessoas que vão à pecuária. Isso aí é assalto à mão armada. Isso não pode acontecer. E nós devemos cobrar da Prefeitura Municipal uma fiscalização em cima desses pessoal que estão cobrando esse estacionamento, porque eles não são credenciados e não têm direito e não são autorizados a fazer uso daquilo para estacionamento. Portanto, a Prefeitura está falha nisso. A postura tem que entrar firme nisso. Não pode permitir que aqueles moradores, aquelas oficinas, usem daquele comércio para outro fim que não é liberado e cobrando preços absurdos. Porém, vereador, eu estou com o senhor, Vossa Excelência realmente sabedor, um homem conhecedor das questões legislativas aqui, e eu tenho muito orgulho disso. Estou aí ao lado do senhor, de Vossa Excelência, para dizer, vereador Gerry, que nós temos, enquanto a Câmara Municipal, defender sim a comunidade de uma forma geral. Ajudar as pessoas a trabalhar e ganhar seu dinheiro. Sei realmente que é uma instituição, não é pública, é privada, mas que tem a obrigação de, pelo menos, ter uma ação digna com relação à contratação das empresas, no sentido de que os preços e os valores sejam dignos e também que tem uma origem, uma cadência, um valor, de uma forma respeitosa. Não tem lógica, vereador Eri. Um estacionamento de uma hora, você pagar R$70 mil para colocar o seu veículo. E essas pessoas, diga-se passagem, não estão pagando impostos para isso. Então, está tudo errado. Nós precisamos ter uma ação realmente conjunta, uma ação forte. E no dia 23, vereador, nós estaremos aqui realizando uma audiência pública, onde nós convidamos o Sindicato Rural para tratarmos de assuntos como este, para também reconhecermos as ações do sindicato que tem na frente dessa instituição e da sua direção, mas também para que nós possamos tratar de assuntos dessa natureza, para que a gente possa defender a comunidade e o povo anapolino. Devolvo a palavra,
senhor presidente. Senhor presidente, tempo esgotado, mas eu gostaria que o senhor me desse um minuto só para fazer uma menção a uma pessoa que faleceu sábado, o Maurão deve conhecer, isso, irmão do Evaristo, Fernandão, músico da banda municipal e atualmente estava lotado na postura. Então, a todos os familiares, ao povo de Anápolis, perde aí um grande músico, eu que sou músico e tenho, valorizo muito essa classe, ainda vou colocar alguns projetos com relação à nossa cultura, mas hoje faço desse momento um momento de homenagem a um músico, Fernandão, que era assim o chamado, o irmão do locutor e entrevistador Evaristo, grande parceiro, grande amigo, o qual a gente dedica a ele, né, toda a nossa nosso sentimento a todos os familiares. Registrando também a presença do nosso amigo Vanderlei, grande parceiro que está aqui, e todos que estão na plateia aí. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gerry. Em nome da Câmara Municipal, da mesa diretora, quero aqui também manifestar nossa solidariedade à família do nosso amigo repórter Evaristo Macedo, que perdeu o seu irmão nesse final de semana. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Sargento Alberto que faça verificação de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Vispa, vereador Eber Mamede, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, professora Angeli, vereadora, vereadora Dina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Sargento Pereira, vereador Pastor Ederson, vereador Hamilton, vereador Glêmio, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto, vereador Lisier. Fora o suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passo a palavra para o ilustre secretário.
Processo em única votação, que é o processo 064/2013, de autoria sobre o prefeito municipal, que é o veto total ao projeto, que dispõe sobre a coleta e distribuição de sobras de material de construção para a população carente no município de Anápolis, da outra providência. Pedido de vista, vereador Hamilton Filho, senhor presidente.
Vista concedida.
Para quem foi, presidente?
Projeto, processo número 055/2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, que é o projeto de lei que dispõe sobre obrigatoriedade da prefeitura divulgar via internet a imagem do alvará de funcionamento dos locais de reuniões, determina a divulgação do link do alvará de funcionamento divulgado pela prefeitura no site do estabelecimento da providência. O projeto, senhor presidente, está com requerimento de retirada de tramitação no termo do artigo 158 e seguintes do regimento interno, realizado pelo autor.
De acordo com o que determina o regimento, o projeto está com pedido de retirada de pauta pelo próprio autor. Está de retirada de tramitação de pauta. O autor está pedindo a retirada do projeto, na realidade, de acordo com...
055.
Está de acordo com o regimento, então está deferido o pedido de Vossa Excelência. O projeto está retirado de tramitação.
055.
Processo 089/2013, de autoria do senhor Pedro Mariano, que é o projeto de lei que dispõe sobre normatização e a utilização de vigilância em todas as casas lotéricas existentes no município de Anápolis e da outra providência. Pedido de vista, vereador Eber Mamede.
Vista concedida.
Processo 040/2013, projeto do vereador Pedro Mariano, que requer, que dispõe sobre medidas de segurança em estabelecimento financeiro da outra providência. Pedido de vista, vereador Eber Mamede.
Vista concedida também.
Processo 064/2012, que é do ilustre vereador Eli Rosa, que é o projeto de lei que estabelece o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência mediante cadastro nas unidades de saúde do município de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis, senhor presidente. Só de Constituição e Justiça, Finanças e Saúde favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação.
Votação de requerimentos. Requerimento do novo vereador Mauro José Severiano, que requer ser encaminhado ofício ao órgão competente para que seja realizado roçagem em terreno baldio, que fica ao lado do ginásio de esporte Milton de Farias, região central.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Não existe campanha fácil. Presidente, pode discutir esse requerimento? Está batido.
Requerimento do vereador Gleio Martins,
só o próximo, vereador. Esse
que requer a CMTT. Estudo para que implante funcionamento regulamentado para operação de carga e descarga na Avenida Presidente Kennedy, número 1550, em toda a extensão da empresa Incometal.
Em discussão.
Discutir, senhor presidente.
Discutir, vereador Glenn Martins.
Presidente, essa empresa lá na Presidente Kennedy, na Incometal, é uma empresa muito antiga, o Mauro conhece bem a empresa lá, E eles estão com um problema de carga e descarga. Uma vez que lá a Avenida Presidente tem uma avenida bem rápida, agora de rolamento, chegando na Praça dos Romeiros, e tem necessidade de uma carga e descarga lá para a comunidade. Quando chega um caminhão de material lá para descarregar, tem que parar o trânsito, às vezes não tem, o pessoal não respeita. Aí eles me pediram encarecidamente a gente fazer esse requerimento para que seja feito esse carga e descarga lá, para as pessoas respeitar, porque o pessoal não respeita, né, Jacques? O pessoal chega para os carros lá e quando ele para o caminhão lá, tem um pessoal lá que reclama, porque não tem essa área. Quando para a Presidente, um pessoal vai lá, liga para o CMTT, liga para a postura, porque não tem esse espaço lá reservado para carga e descarga. Por isso o requerimento. Devolvo a palavra, Presidente.
Também para discutir o requerimento, o vereador Mauro Severiano.
O vereador Grêmio, lutador pelaquela região, ele tem razão. Ali começou com pequenos clientes. Hoje ela é uma firma de grande porte e ela vende até para a cidade fora de Anápolis. Quando as carretas chegam ali, é uma via movimentada, de alta velocidade, para cima do Banco do Brasil. Conheço bem, realmente, a Vossa Excelência, antes de chegar na praça ali dos Romeiros, ali na mamoraria do meu amigo Zé de Lima. Realmente isso precisa urgentemente do CMTT colocar ali umas placas de carga e descarga, como eles têm aqui na rua, chamada Rua dos Turcos, né?
Verdade.
Rua dos Turcos, não existe para mim Rua dos Turcos, mas no linguajar popular. Se ele tem carga e descarga, então vamos dar prioridade aos nossos comerciantes, nossos empresários também, que está fora do quadrilátero aqui do centro, na Avenida Presidente Kennedy. Realmente ali começou uma pequena firma, e hoje ela não é uma firma pequena, não. Ela emprega mais de 50 funcionários, e ela tem necessidade, sim, de uma carga e descarga ali, que são carreta de 2, 3 eixos, que além de pegar suas mercadorias e levar para uma cidade mais distante, que está sendo vendida, e tem o problema de descarga também das pessoas que vêm trazer seus produtos para ser vendido naquela região. Só isso, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir, vereador Paulo de Lima.
A presidente ali do senhor Antônio ali é muito antiga aquele negócio, só porque eu quero dizer aos nobres vereadores que lá toda a sua extensão é complicada. O CMTT não tem como colocar toda a sua extensão, ele só tem o limite de colocação, ele não pode ser em toda a sua extensão. O requerimento é bem-vindo, mas toda a sua extensão prejudicaria os outros comerciantes. Então, tem que analisar os fatos para não prejudicar os outros comerciantes. Porque lá não existe só um comércio, seu Antônio, existe outros comércios. Então, tem que ser analisado para toda a sua extensão, não tem como. Como que você vai colocar? Tem que ser fiel, tem que ser honesto com as coisas. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da Aerogleio Martins, requer ser oficiado da PM para que proceda reforço no policiamento e roda extensiva no bairro Filósofo Machado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Gleio Martins, requer ao órgão competente a continuação do serviço de pavimentação asfáltica na rua 3, quadra 19, bairro Itamaraty, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Gleio Martins, requer ao GGIM, Gabinete de Gestão Integrada do Município, a instalação de caráter de urgência de câmaras de monitoramento no bairro Filósofo Machado, em especial na Vida Angélica.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente. A discutir, vereador Gleio Martins, o autor. Senhor presidente, no dia que teve a câmara nos bairros lá no Conjunto Filósofo, nós atendemos as pessoas lá reclamando a questão da segurança. E essa câmara de segurança seria muito importante ali naquela região. É um bairro da cidade que tem muita gente, né, Marão? Avenida Angélica ali. Comerciantes ali reclamam que a falta de segurança, e foi um pedido do pessoal lá que foi lá na câmara, que é necessário que eles vejam uma câmara lá que vai trazer um pouco de segurança a mais para aquela região. Na Avenida Angélica ali são vários comerciantes, é onde está o miolo mesmo do comércio do Filósofo na Avenida Angélica. De um lado é o Filósofo, do outro lado é outro bairro lá, que eu me esqueci agora, mas é necessário. E a gente pede que seja atendido, porque a comunidade clama por essa câmara lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Eduardo Milton Firo, que requer a CMTT a repintura de faixa pedestre existente é Avenida Fernando Costa, no 407, Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jackson Charles, requer a CMTT. Estudos para reverter a mudança de localização da faixa pedestre de frente da lotérica, situada na Avenida Gemel Sucírio, bairro JK Nova Capital.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jackson Charles, requer a órgão competente. Serviço de tapa-buracos na Rua 42, quadra 92, lote 31, bairro JK Nova Capital.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Pedro Mariano, que requer a órgão competente. Ser instalada a feira na Avenida Paquembu, Vila Mariano, União.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem.
Eu gostaria de o autor desse requerimento. Aonde é a feira hoje, Pedro Mariano? Requerimento de Vossa Excelência da Avenida Pacaembu, já tem uma feira naquele local que satisfaz ali a população. Eu gostaria de onde a senhora, a Vossa Excelência, quer que a feira seja transferida. Porque muitas reivindicações daquele grandioso bairro, que eu tenho o maior prestígio de representá-la também, tive uma votação ali de 76 votos naquele bairro. Quer saber para onde a Vossa Excelência, através desse requerimento, está querendo levar essa feira? Queria saber da Vossa Excelência para discutir esse requerimento na íntegra.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Pedro Mariano.
O meu novo vereador é entre a Mariana e a Vila União, a divisa. A Avenida Pacaembu tinha só uma pista. E com a nova administração do Antônio Gomide, era com
Pela
a.
Da Cachoeira Dourada, é isso?
É, depois que você pegou a Cachoeira Dourada, vem a Avenida Morumbi, destino. A Mariana com a União tem a rotatória. A Vossa Excelência faz a rotatória indo para Vila União, o senhor torna à esquerda, o senhor já está na Pacaembu, que é uma avenida
é um
super.
Pedido à população, né?
Isso, na divisa entre a Mariana e a Vila União. Devolvo a palavra, senhor.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Pode votar, senhor presidente.
Pela ordem.
Palavra pela ordem, quem solicitou, que eu não vi. Palavra pela ordem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu faço uso da palavra pela ordem. Em primeiro lugar, é para, também mais uma vez, estar ao lado aí do meu nobre vereador Mauro José Severiano, o Maurão, no que ele falou com relação às questões das licitações. Embora seja uma lei federal, a 8666, o vereador foi muito feliz, né, quando ele está apresentando um projeto para que seja aplicado verdadeiramente as penalidades necessárias para aquelas empresas que não cumprem com o compromisso firmado, né. Mas só para elucidar e contribuir com a fala do vereador, as penalidades já existem, né? Agora nós precisamos fazer com que essas penalidades aconteçam e sejam cumpridas. Por exemplo, não poder participar de nenhuma concorrência pública mais do município. É uma das penalidades, né? A outra é uma multa que pode ser aplicada e imposta para essa empresa, né? E o outro é ter o seu nome encaminhado para o Cadastro Nacional de Licitações, para que essa empresa que não está cumprindo com aquilo que ela se propôs, ela ser penalizada. Portanto, eu quero aqui parabenizar o vereador Mauro por essa propositura, porque realmente é muito importante. E nós temos, sim, presidente, que começar um debate. Eu falei aqui em outras sessões anteriores, mesmo que não seja de competência do Legislativo, mas a gente começar debates, vereador Mauro, no sentido que seja refeito ou feito uma reavaliação e mudanças na Lei 8666. A lei realmente, ela existe muitas falhas nessa lei, que tem contribuído, vereador Eli, para que empresas não cumpram com aquilo que ela assumiu de uma licitação. E não só isso, né? Também tem dificultado, inclusive, fazendo concorrências desleais para empresas do município ou do estado, às vezes perdem para outras empresas de outros estados, e essas empresas de outros estados não têm o compromisso verdadeiramente que tem aquela empresa que é aqui do estado. Portanto, nós precisamos fazer essas discussões e levar, inclusive, as câmaras federais e estaduais para que haja realmente um trabalho no sentido que haja uma mudança na lei 8666. Então, não é competência nossa, mas é obrigação nossa levantar as questões e fazer que essas questões cheguem até lá. Portanto, vereador Mauro, um outro assunto que eu quero também me solidarizar a Vossa Excelência é com relação à questão da sua atitude de responsabilidade ao contratar um assessor jurídico para as demandas do seu gabinete. Parabéns. Vossa Excelência demonstra com isso que realmente é um vereador que está dizendo o porquê desses tantos quantos mandatos Vossa Excelência já teve nessa casa. E por fim, senhor presidente, quero parabenizar o nobre vereador Frei Valdair por mais um ano de vida que Deus lhe concedeu e desejar a ele muita saúde, muito sucesso, muita sabedoria para que ele possa tocar os seus projetos políticos pela frente aí, que realmente é uma pessoa merecedora e merece todo o nosso carinho e consideração. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Também, para fazer uso da palavra, pela ordem, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima, pelo PDT.
A palavra para parabenizar o vereador Jacques Charles. Talvez a gente trabalhe em conjunto nessa casa, em prol da população. Eu faço uso da sua palavra, vereador. Eu sei que você paga o seu assessor jurídico do seu gabinete, a verba do seu gabinete. Então, independente da Câmara Municipal, que é o Mariano, um grande advogado. Agora, sobre esse negócio de licitação, é uma coisa séria. Essas firmas têm que ser penalizadas. Eu estou fazendo uma lei doméstica. Olha, tem firma que vem aí e participa da licitação para melar o processo. Falou, vamos lá, nós ganhamos, coloco o preço lá embaixo, dizer, ganha a licitação e depois eu retiro-me para prorrogar o projeto. Isso é injusto. É igual o que aconteceu no presídio. Hoje nós debatemos aqui, eu nem falo nesse presídio mais. Era para ser construído. A firma ganhou, não sei se foi alguma... Eu não posso provar. Maracutaia por fora. Por que que ganhou? Se o presídio já está saindo deficitário. Nós temos aí quase 500 presos, que me diz, é o pastor Vilmar, não é eu? É o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós temos 513 presos na cidade de Anápolis. E o presídio vai ser construído por 300 presos. Já está saindo deficitário. A firma ganhou a concorrência. Diz que não vai fazer mais, porque vai levar prejuízo. E por que que ela, sabendo o preço da obra, Lizia, pegou a concorrência? É isso. Mas eu não posso fazer uma lei estadual. Nós, legislador doméstico, tem que fazer essa lei. E isso aconteceu comigo na outra legislatura. Quando fez a concorrência daquele Parque Amador Abdala ali na... como é que é o nome daquela rua? Xavier, ali da Saniago, lá embaixo, no buracão. O prefeito lutou, o prefeito cansou. Uma firma ganhou a concorrência e falou, não quero mais, porque vai levar prejuízo. Outra firma ganhou a licitação, não vou fazer. Terceira que ganhou, fez. Então, o prefeito, qualquer prefeito, não precisa ser isso não, fique em maus lençóis, em saia justa. Ganha a concorrência e não quer. Então, por que que participou? Ela entrou na concorrência, sabendo que ia ganhar, ganhou e falou, não quero mais a obra. Então, transmite, passa para outra pessoa. Então, isso aí. E ela não foi penalizada. Então, parabéns pelo seu apoio, pelo meu projeto, que nem está em pauta ainda. Estou mandando minha assessoria elaborar, né, estão trabalhando em cima disso, item por item, para não ter válvula de escape, para essas firmas ser penalizadas. Se você é um construtor, entra na concorrência lá em Tocantins, ganhou a concorrência numa usina, ou numa rua, ou numa creche. Se você ganhou, aí você vai dar banana para a prefeitura e voltar para trás? Não. Mas você é um empresário do ramo de construção. Você tem que ser sim penalizado. Então, parabéns pelas suas palavras, pelas suas colocações. Obrigado pelo seu apoio. E eu acho que eu tenho certeza que esse projeto, quando vir à tona, minha assessoria elaborar, passar para mim, eu estudar ele item por item, jogar no plenário, na comissão, eu tenho certeza que vai passar. E eu tenho certeza que o prefeito também vai sancionar, que isso é bom para a cidade, e não vai ter erário público, não. Não vai ter dinheiro erário público, não. Tem que ser penalizado, sim, essas firmas. Nós estamos sofrendo na pele, porque o cara que ganhou, o cara não, como gosta de falar em gira, a firma que ganhou para fazer esse presídio aí, disse que não vai fazer mais, porque levou prejuízo. E quem é prejudicado com isso? Não é ela, não, que ela tirou o time fora do campo, Lesi. Vereador Vesa. Disse que não vai fazer mais o presídio, e aí vai ter outra licitação. Quantos meses vai demorar? é o povo de Anápolis que vai ser prejudicado. Então, obrigado, senhor presidente, obrigado pelo apoio da vossa excelência.
Laude, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, vereador Heber Mamed, em substituição à líder do PT, vereadora Dinamélia.
Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Quero, tá ligado, eu quero só parabenizar também o nosso vereador Jackson pelo requerimento de audiência pública com o problema do esgoto. E aproveitando a oportunidade, eu quero tecer uns comentários a respeito, porque disseram que o secretário tinha dito que a prefeitura recolhe IPTU ali, mas será que a Receita Federal não recolhe? Será que o Estado não recolhe? Então, se não tem competência, passa para nós aqui o serviço, que a prefeitura vai fazer. E eu gostaria de fazer um comentário com o problema dos professores do Estado. Em dezembro de 2011, o governador tirou toda a titularidade dos professores do Estado. Quer dizer, todos os cursos, tudo que fez, jogou fora. Agora quer tirar o quinquênio e quer também tirar a licença-prêmio. Está lá, parece que estão preparando para fazer isso. Então, os professores estão muito cansados, porque os professores que já não têm mais o salário ideal. E estão cansados quando doentes, e quando tira a licença, ninguém quer substituir, porque não está ganhando nada para substituir aquele que está de licença. Então, é uma vergonha. Precisa que o governador reveja isso aí, não prejudique mais os professores do Estado do jeito que está sendo prejudicados. E se tirar a licença-prêmio, e se tirar o quinquênio, acabou. Eles vão ficar com o quê de salário? Então está na hora de parar de perseguir a estratégia política, voltando, a estratégia política do senhor governador foi pegar o secretário da Educação, porque era um propenso candidato a governo do Estado agora, o ano que vem, e chamou ele para ser secretário da Educação. Então, é preciso de que reveja essa situação dos nossos professores do Estado. Estão sendo prejudicados, estão sendo lubrificados os professores. Então, precisa que nós também, aqui na nossa parte, de vez em quando, nós precisamos estar vigiando para nós estarmos discutindo isso com o secretário da Educação. E se numa oportunidade que nós fizéssemos uma audiência pública também com o senhor secretário da Educação para que ele viesse explicar isso aqui para nós. Obrigado, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSC, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, estive recentemente visitando o secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, e onde eu mencionei a ele a questão da paralisação da construção do presídio. Temos que debater, sim, temos que pedir explicação por que dessa paralisação, uma vez que foi assinada a ordem de serviço, e disse a ele, pessoalmente, desta possível penalidade a empresas que venham ganhar licitações e que, de repente, não quer mais aquela obra. Portanto, isso eu falei para ele. Olha, tem que se penalizar essas empresas para que a população não fique prejudicada. E o Mauro levantou aí a questão, nós temos 513, salvo engano, presos no atual presídio. 515. Obrigado pela parte... nobre colega. E um presídio para 300 e poucas pessoas? Então, eu acho que deveria repensar e fazer um novo projeto para um novo presídio, senhor presidente, que realmente tenha condições de receber esses reeducandos para que não tenhamos em breve um outro caos no presídio na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, palavra pela ordem, com a liderança do PTN, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, ontem, na Associação da Alexandrina, dos moradores, nós tivemos um dia comemorativo lá, o Dia das Mães, antecipadamente,
é o Dia da Beleza, onde o Instituto de Cabeleireiros Angels, do Sérgio, lá da Jaiara, esteve ali com os profissionais deles, teve um delicioso café da manhã e atendeu ali umas 100 pessoas, mulheres fazendo sobrancelha, corte de cabelo, escova, hidratação, penteado. Porque o Gerry da área de cabeleireiro sabe o tanto que é difícil as pessoas estarem ali, Gerry. A tarde toda, fazer 10, 15 escovas, uma pessoa num dia. Tinha 10 profissionais lá fazendo atendimento, senhor presidente. Foi um dia maravilhoso lá, onde as pessoas foram atendidas, foram ali, saiu de, como diz uma pessoa, de alma lavada. Quando a mulher se arruma, lava a alma. E agradecer ao pessoal do meu gabinete, onde esteve ali também, todos imbuídos nessa campanha, nesse trabalho lá, onde foi um resultado total. E quero também, o vereador Jackson saiu, mas quero dizer que semana passada eu estive lá no Fábio, na Grafos, os amigos lá, o Fábio e a Carmen, onde eu fiz toda a minha campanha política, os panfletos, os adesivos. Senhor presidente, eu estava lá, não estava aguentando mais. Essa fedentina, essa caatinga, esse mau cheiro. E o Fábio falou assim: fecha a porta aí, deve ser do esgoto, do banheiro. Aí ele fechou a porta e o trem aumentou mais, que acumulou lá dentro, Geli, que mau cheiro. Aí o Fábio falou assim: Gleimo, o que é isso? Eu falei: Fábio, o trem está feio na cidade. Eu, da minha região lá, não chegou, mas eu pude sentir na pele, senhor presidente. Eu vim embora, eu falei assim: Fábio, eu vou embora. Ele falou: como que a gente vai fazer isso? Eu falei: é complicado, mas nós estamos, o Jackson, todo mundo lá, os vereadores, estão imbuídos nessa campanha para ver se, para acabar com esse mau cheiro, porque é terrível. Eu senti na pele mesmo, a caatinga, o mau cheiro, a cabeça doendo. Falei: meu Deus, como que o pessoal aguenta e consegue ficar numa situação dessa? Eu vim embora, para cá, acabou, e eles que ficam lá? E outro assunto, senhor presidente, quero parabenizar Clodoveu, que estive lá com o Sargento Pereira, o pastor Ederson, uns dias atrás lá no Clodoveu. Pastor, aquele dia nós estivemos lá, tivemos uma conversa com ele. Pereira, foi muito proveitosa. Ele falou: na outra semana, vereador, nós estamos na Alexandrina, com tapa-buraco, vamos fazer toda aquela região. E realmente, eu pude constatar que eles foram para lá, senhor presidente. Eu acompanhei dia após dia o atendimento, o trabalho do tapa-buraco. Agradecer aqui o Bier, o Clodoveu, o Gilmar, que é a pessoa encarregada direto da Paviarte lá. Um trabalho de excelência, onde o buraco estava, ele não fazia só o buraco, fazia um quadrado em volta do buraco. Ou seja, foi um trabalho de excelência mesmo. Umas duas chuvas eu acho que vai aguentar aquele trabalho. E também agradecer o Francisco, do Meio Ambiente. Estive procurando ele. Assim que entramos aqui nessa casa, a gente fizemos requerimento da questão do mato, atrás da Casa das Crianças, indo para a igreja Nossa Senhora Aparecida, onde várias pessoas já foram assaltadas lá. O mato estava tão alto. Falei com o Francisco, mandou as máquinas lá, fez uma limpeza total em volta da igreja, até chegar na matinha. Eu só tenho que agradecer e parabenizar o trabalho dessas secretarias que estão atendendo, na medida do possível. A cidade é grande, mas eles falaram que na outra semana e foram lá mesmo, fez um trabalho de excelência. Só agradecer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSL, Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, quero usar essa tribuna para estar agradecendo a presença do Carlos Alberto, candidato pelo PSL na eleição passada. Muita alegria aí, viu, meu querido? E também aproveitar a oportunidade de estar agradecendo ao secretário Clodoveu, o Henrique, todo o pessoal da infraestrutura, que teve um acordo comigo de estar resolvendo um problema parcialmente da minha região, viu, Gleim? Mas só porque está parcial, ainda está me devendo aí todo o tapa-buraco da região do São Lourenço, Freustáquio e adjacentes ali. Quero agradecê-lo também, porque eu fiz um requerimento e a colega que me pediu esse processo, eu fui lá e realmente o serviço ficou muito bom. Lá na rua L2, na divisa dos bairros Novo Jundiaí com o Jardim Europa. Realmente foi um trabalho muito interessante lá. Então, quero estar agradecendo a todos e pedindo para que a equipe realmente continue nesse empenho e que realmente todos os pedidos dessa casa sejam atendidos, porque às vezes os eleitores nos procuram E às vezes a gente fica sem graça, a gente faz o pedido e o pedido não acontece. Então, quero estar agradecendo e pedindo a colaboração dos eleitores, das pessoas que nos pedem, que pode ter certeza que o pedido vai ser atendido. Não na velocidade que todos nós queremos, mas que com certeza vai ser atendido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Abro para as comunicações aos senhores parlamentares. Nas comunicações, vereador Glenn Martins.
Senhor presidente, comunicando uma situação ali na rua Dona Andrelina, esquina com a avenida Raimundo Costa e Silva, no início do Recanto do Sol. Eu fiz um requerimento, apresentamos um requerimento com um abaixo-assinado da questão de acidentes. O GR também já apresentou os requerimentos lá também da região. Inclusive, até aquele dia que o Maurão veio com a foto aqui para retirar aquele poste de alta tensão. Está bem no local, eu acho que todo mundo conhece aquele local. Os moradores lá, senhor presidente, do baixo assinado, me ligaram hoje. Lá está acontecendo acidentes diários. Acidentes sexta-feira, sábado, segunda pela manhã hoje. Ou seja, o acidente é um problema crônico, assim mesmo o problema do viaduto. Fez a pintura lá, mas já aconteceu um acidente lá de novo, pastor. Esse dia teve um acidente lá tão forte lá que foi violento o acidente. Ou seja, os problemas estão. Nós estamos falando, apontamos os problemas, né, vereador Jackson Charles? Apontamos os problemas, às vezes não resolve. Às vezes tem uma morosidade. Esse problema que o Maurão apresentou lá do poste, acontece tanto acidente lá, uma hora vai acontecer um acidente, o carro vai no poste derrubar o poste de atenção. Vai acontecer uma tragédia maior ainda. O problema está lá. Hoje mesmo aconteceu um acidente hoje de manhã lá, senhor presidente. Aconteceu um na sexta e outro no sábado. Então a gente pede o CMTT, que está fazendo estudo, está estudando, mas a gente precisa que o CMTT age. Ali é uma região, é uma avenida de pista dupla que desce para o presídio. As pessoas acham que aquela avenida, por ser uma pista dupla, tem preferência. E quando vem lá do bairro para cá, elas se chocam, o carro se choca lá de uma forma grande. O problema está ali. A gente está falando, a gente cansa de falar, todos os vereadores aqui, o GER, que é representante daquela região, já falou, o Maurão apresentou, trouxe até uma foto do poste, eu já apresentei o requerimento com abaixo-assinado dos moradores e nada foi feito naquela região. Então se tampa lá, tampa aquela passagem, que os carros desçam, faz um retorno e sobe para sair, para dar uma preferência para a avenida do pista dupla. É só isso que eu tenho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A palavra ainda está aberta nas comunicações. Não havendo mais inscrições nas comunicações e nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.